A Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem o prazer inenarrável de conceder, neste dia 20 de janeiro de 1968, seu quarto título de doutor honoris causa. Oswaldo Miguel Frederico Balarim, carioca, formado em Química, é autor de vários trabalhos sobre puericultura. Na condição de presidente da Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares, a Nestlé tem feito muito à causa da pediatria.
Obrigado. Eu fico muito honrado em receber esta homenagem. Há pouco mais de 11 anos, transpunhamos pela primeira vez os umbrais desta casa para inaugurar um curso de atualização em pediatria. Iniciava-se assim uma série ininterrupta de profícuos conclaves e seminários científicos, graças aos quais, em vários centros de ensino e sociedades médicas, 2.000 pediatras, sediados nos pontos mais recônditos de nosso país, puderam atualizar os conhecimentos para estabelecermos uma cooperação cada vez mais estreita e positiva entre entidades econômicas privadas e a ciência.
Os primeiros 1.000 dias de vida são fundamentais. O tempo que passamos na barriga e mais os primeiros 2 anos depois que chegamos ao mundo definem muitos aspectos relativos à nossa saúde e à nossa maneira de ser. Descobertas científicas recentes nos permitiram compreender melhor o que acontece nesses primeiros 1.000 dias e por que isso é fundamental para todo o nosso futuro. Esse período passou a ser conhecido como uma janela de oportunidades. Mas, sempre que a sociedade encontra uma janela aberta, as corporações entram trazendo um caminhão de produtos. O que a homenagem a Oswaldo Balarim na Federal do Rio tem a ver com isso? Tudo. Mas ainda não é hora de falar a respeito. É importante dizer que a gente não tem a gravação dessa homenagem. Ela foi recriada usando a transcrição do discurso do então presidente da Nestlé. Essa noção dos primeiros 1.000 dias começou a ser trabalhada por volta de 2010, com base em uma série de descobertas sobre a relevância da gravidez e dos primeiros meses de vida. A ideia central é oferecer uma chave de raciocínio para que os cientistas e a sociedade possam refletir a respeito da importância desse momento. Muita gente acha que não tem nada acontecendo nessa fase. Por exemplo, uma mãe está apenas esperando o bebê, que está lá dentro, quentinho, simplesmente crescendo. Quando ele nasce, também tem muita gente que pensa que nada relevante está acontecendo. Como o nosso cérebro é enorme, a gente sai da barriga muito cedo, como um feto grandão, que não consegue interagir direito e muito menos se comunicar de maneira clara.
Antes dele ser advogado, ele foi uma surpresa. Antes dela ser médica, ela foi uma barriga linda.
Essa é uma propaganda da Danone sobre os 1.000 dias. São 70 segundos que renderiam uma tese de doutorado. Várias peças publicitárias feitas por empresas a respeito dos 1.000 dias trabalham essa ideia de um futuro brilhante. Ou melhor, de um futuro corporativo brilhante.
Antes dela ter um futuro brilhante,
a gente consegue imaginar 1.000 bons motivos para que você dê atenção a um bebê. Decidir aos 2 meses de idade se ele vai ser advogado, médico ou sei lá o quê, certamente não faz parte dessa nossa lista.
Primeiros 1.000 dias. A qualidade da nutrição e dos estímulos neste período podem representar um futuro mais próspero, porque é nesta fase que são construídas as bases do desenvolvimento do cérebro, do crescimento saudável e do fortalecimento do sistema imunológico. Por isso, os primeiros 1.000 dias de vida são os mais importantes. Converse com o seu pediatra a respeito.
Converse com o seu pediatra. É o que a Danone sugere. E claro, conversar com o pediatra é extremamente importante. Mas também é importante ler o guia alimentar para crianças menores de 2 anos. Assim como acontece com a população adulta, o Brasil tem diretrizes alimentares que são uma referência quando se trata de bebês. A importância do guia, que você pode ler de graça na internet, essa é uma orientação oficial do Ministério da Saúde e produzida sem a interferência de corporações. Embora a expressão 1.000 dias não seja mencionada nenhuma vez no documento, o grupo responsável pelo guia fez basicamente uma revisão de tudo o que a ciência sabe a respeito desse período. Então, aqui vai uma informação fundamental. O leite materno nunca é fraco. Ele é único e insubstituível. Não existe outro leite igual, nem parecido. Toma essa, Nestlé. Nesses 1000 dias, a criança precisa basicamente de nutrição, estímulos e proteção. E a boa notícia é que não é preciso ser rico para garantir que esse período dê o melhor possível à criança. Mas claro, tem vários componentes sociais e econômicos que atrapalham. Calma que a gente já vai chegar lá. O elemento mais importante de todos é o aleitamento materno. E por que amamentar é tão importante? Porque faz bem à saúde da criança. E faz bem à saúde da mulher. Porque promove o vínculo afetivo. Porque é econômico. Porque faz bem à sociedade. E porque faz bem ao planeta. A gente fala a respeito disso no episódio Alô Mãe, lá na primeira temporada, que vale a pena ir conferir. Você está escutando o Prato Cheio, o podcast de alimentação de O Joio e o Trigo. E eu sou a Marina Yamaoka, produtora executiva do Prato Cheio. Hoje, o prato está dividido entre o carinho e o conflito de interesses.
A minha gestação sempre foi muito pautada na questão do vou aqui amar esse menino de todo custo, né?
Essa é a Bruna Timóteo, mãe do Raul. Ele nasceu no meio da pandemia.
Por ser filho de duas mulheres, a gente tinha combinado que a gente ia amar ele a todo custo para que ele não se sentisse deslocado de forma nenhuma. E aí, no primeiro dia, na primeira dificuldade, você escuta de alguém, olha, seu filho não é acalentado, nem alimentado. Aquilo foi muito pesado.
A gente vai voltar na história da Bruna várias vezes ao longo do episódio. O importante, por enquanto, é pensar que uma coisa é aquilo que nós sabemos, graças à ciência, sobre os 1000 dias. E uma outra coisa, completamente diferente, é aquilo que nós fazemos com esse conhecimento. Do ponto de vista psicológico, os primeiros 1000 dias se desenvolvem em 2 frentes. A primeira é a epigenética, e a segunda é a poda sináptica. Mas calma, não precisa entrar em pânico. A epigenética é tão bem explicadinha num vídeo da BBC que a gente nem vai tentar fazer melhor.
Que o corpo humano tem uma maneira natural de ativar ou desativar alguns dos nossos genes em resposta ao ambiente ou ao estilo de vida que nós levamos, mas sem mudar a estrutura do DNA. É o que se chama de epigenética.
Nos primeiros 1000 dias, isso é particularmente importante. A alimentação da mãe durante a gestação, por exemplo. O afeto criado na relação da amamentação. E sabe aquela voz idiota que a gente faz quando a gente vê um bebê?
Que menininho!
Pois bem, isso é a natureza produzindo ciência. A gente descobriu, por tentativa e erro, que aquela voz oferece uma segurança para a criança. E essa segurança é fundamental no desenvolvimento psicológico. E é aí que entra a nossa recém-conhecida epigenética. Da mesma maneira, na via contrária, se a criança é submetida a um ambiente violento ou com pessoas desatentas às necessidades dela, isso pode criar uma grande dificuldade para que, ao longo da vida, essa pessoa consiga controlar seus sentimentos. Entra na conta também o que a gente faz em relação ao sono da criança. Internet afora, não faltam receitas mágicas. E por um motivo simples. Acordar a noite toda é uma das piores mudanças na vida de uma família.
Quer aprender a fazer seu bebê dormir sozinho no berço e ainda por cima a noite toda? Fica comigo que eu vou te contar.
Fica sempre parecendo que o filho da amiga dorme melhor que o nosso, sabe? E é que tem um truque. Um bebê com a barriga transbordando de fórmula pode acabar dormindo umas horinhas na sequência. Somado a isso, deixar o bebê chorando seria uma maneira rápida de fazer com que esse recém-nascido crie independência e aprenda a se controlar. O passo seguinte é abrir uma MEI, comprar uma bike e mandar a criança defender uns trocos no iFood. O que a gente sabe hoje, graças à ciência sobre os 1000 dias, é que esse bebê não aprendeu a se controlar. Ele passou por um estresse tão profundo que o corpo simplesmente não aguentou e cedeu. É como uma caixa de luz que não suportou a sobrecarga e derrubou a chave. As respostas que a gente dá aos sorrisos e aos choros da criança vão fornecendo a ela os elementos necessários para entender os sentimentos. Dar atenção ao choro cria conexões cerebrais. E é aí que entram em jogo as sinapses, as conexões estabelecidas pelos nossos neurônios. E, infelizmente, a BBC não fez nenhum vídeo sobre a poda sináptica. A gente vai tentar explicar. Imagina que um jardineiro está fazendo uma poda dessas sinapses e escolhendo quais são os galhos que servem e os que não servem. A poda sináptica é a maneira que o jardineiro, quer dizer, o cérebro, encontrou de concentrar energias naquilo que realmente importa. E o que realmente importa é indicado pelos sinais que uma criança vai recebendo dos seus cuidadores. Ah, então é só estimular a criança aos montes que eu vou criar um engenheiro sob medida nos moldes que a Danone me ensinou? Não, né? O que você vai conseguir é fritar o cérebro da criança e causar um estresse tão grande que vai influenciar lá na tal epigenética. Então pega leve e segue o ritmo normal, que tá tudo bem. Aqui no Joio, a gente olha para todas essas descobertas sensacionais e pensa: bom, beleza, a humanidade esteve certa o tempo todo. Ou seja, os nossos corpos e os nossos cérebros aprenderam ao longo de milênios o que deve ser feito para criar os filhos. Basta seguir a natureza e o famoso instinto, que saberemos o que devemos fazer na maior parte das situações. Mas a turma das corporações olha para tudo isso e pensa: beleza, podemos criar vários novos produtos. Coloca mais um nutriente naquela fórmula, cria um biscoitinho com quinoa. Que tal mais um brinquedo brilhante da Fisher & Price? Retrabalha a nossa publicidade para criar novos medos e novas demandas.
Ser mãe é assim. É você ou você.
Nessa hora, é muito difícil não fazer um paralelo com leite moça.
Hello!
O normal seria que a gente pudesse se apoiar nos conhecimentos de quem já passou pelo perrengue. O problema é que as nossas mães foram um alvo duplo da Nestlé. Como donas de casa, nas receitas de doces e salgados, e como mães mesmo. As mulheres que hoje têm 50, 60, 70 anos sofreram com uma enorme carga de publicidade que promoveu as fórmulas como algo superior ao leite humano e que tratou a amamentação como uma marca do atraso.
Que bom que você também pode contar com o Ninho Fases 1+. Só ele tem Prédio 1, que contribui para as células de defesa do organismo, ajudando a cuidar do seu filho nessa fase em que ele mais precisa. Ninho
Fases. Sim, a Nestlé continua se fingindo de melhor amiga. E aqui tem uma outra chave de raciocínio muito, mas muito importante. As corporações querem vender produtos. Então, elas enxergam consumidores, o que é muito diferente de enxergar cidadãos. Você que se vire para trabalhar, dormir, lavar roupa, cozinhar, deixar a casa arrumada, atender o telefone, ficar bonita, aguentar a barra e ainda, óbvio, chegar ao fim do dia sorrindo. E claro, carregue nas costas a responsabilidade de criar um futuro brilhante para a humanidade. Vale a pena voltar naquilo que o guia do Ministério da Saúde nos conta. Abre aspas. Amamentar é um direito da mãe e ser amamentada é um direito da criança. Mas o exercício desse direito não depende apenas da vontade e da decisão da mulher. Fecha aspas. Ou seja, para que os primeiros 1000 dias sejam de fato proveitosos, a gente precisa de políticas públicas e não de produtos. E a gente precisa de acesso à informação de qualidade e não de marketing. A gente precisa repensar a maneira como as famílias estão estruturadas, como é a divisão das tarefas domésticas, como funciona o direito à creche, à licença maternidade e, claro, à licença paternidade. Se você mora numa cidade grande, a chamada rede de apoio pode estar a 1 ou 2 horas de distância. Isso significa que não existe rede de apoio. A Joanie Pavan é mãe e nutricionista. Ela já está na terceira viagem, mas na primeira as dificuldades surgiram.
A Lívia hoje ela está com 7 anos. Ela vomitava assim, todas as mamadas, todas.
A pediatra pressionava a dar a fórmula.
Nas primeiras dificuldades, isso aparece como uma facilidade. Eu sinto assim, que a gente tem que, além de buscar muita informação, a gente tem que estar muito, muito convicto assim, né, da escolha. E...
O consenso atual é de que o aleitamento materno deve ser exclusivo nos primeiros 6 meses. Sem fórmula, sem leite de vaca, sem chá, sem suquinho. E depois disso, começa a introdução alimentar, que escancaram um novo janelão de oportunidades para as corporações.
Depois também, na hora de começar a introdução alimentar, eu não concordava com várias coisas que ela falava para mim, mas eu meio que ignorava. Eu falava, meu, vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acredito, né, que eu estou estudando, e sigo com ela para outras condutas.
Essa é uma nova fase de dúvidas e ansiedades. E onde tem dúvida e ansiedade, tem Nestlé.
Chegou o novo Mucilon Seleção da Natureza. Sem adição de açúcares e feito com quinoa. Uma dúvida a menos na hora de alimentar o seu filho. Mucilon.
Se as pessoas estão preocupadas com agrotóxicos, vamos de papinha orgânica. Se o problema é açúcar, troca o açúcar da papinha. E agora, tem um biscoito chamado Nutri-Snack, com uma embalagem fofíssima que a corporação indica para bebês de 8 meses. Porque é de menino que se abandona o pepino. Depois do intervalo, a gente acompanha o presidente da Nestlé numa viagem desagradável aos Estados Unidos. A gente já volta.
Oi, gente, aqui é a Amanda, apresentadora desse podcast. Essa temporada tem o apoio do Instituto Serrapilheira, que financia pesquisa e divulgação científica no Brasil. O Prato Cheio também tem o apoio do Google Podcast Creator Program. Os projetos de O Joio e o Trigo têm financiamento da ACT Promoção da Saúde, do Instituto Ibirapitanga, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da FIAM.
Dez anos mais tarde, Oswaldo Ballarin, presidente da Nestlé homenageado no começo do episódio, estava no Senado dos Estados Unidos, numa situação bem menos confortável e pomposa. O senador Robert Kennedy organizou audiências públicas para investigar o desastre promovido pelas fórmulas infantis prontas para consumo. Essas fórmulas haviam começado a circular para valer nos anos 60, com a promessa de que seriam iguais ou até melhores que o leite humano. Vamos lembrar que, nessa época, as mulheres estavam se mobilizando por igualdade e pelo direito a trabalhar fora de casa. As corporações, de novo, aproveitaram o bonde e falaram: deixa as crianças comigo e vai tranquila. Profissionais de saúde, pesquisadores, integrantes de organizações não governamentais e religiosos relataram problemas muito parecidos. As mortes por diarreia e desnutrição causadas pelo uso das fórmulas haviam se tornado uma epidemia. Colômbia, Venezuela, Peru, Filipinas, Jamaica, Malásia, República Dominicana e Nigéria. As fabricantes de fórmulas haviam distribuído amostras grátis, reformado hospitais e dado presentes a médicos e enfermeiras. Elas ignoravam e não admitiam de jeito nenhum que os graves problemas de saneamento em nível global estavam causando a morte de recém-nascidos.
Como o senhor justifica a promoção de um produto quando se sabe que 72% da população humana não tem acesso à água potável para misturar com a fórmula?
É então que o senador Kennedy começa a questionar o Ballarin. E traduzindo para o português, ele passa um sabão no presidente da Nestlé.
O senhor concordaria comigo que o seu produto não deveria ser usado onde existe água impura?
Sim ou não?
Bem, nós damos todas as instruções necessárias para que...
Apenas responda, sim ou não?
Claro que não. Mas a gente não pode controlar isso.
A gente vai tentar descrever a expressão facial do presidente da Nestlé. Imagina um homem branco, lá pelos seus 60 anos, magro, com bigode ralo, usando óculos prateados e vestindo um terno preto. Acostumado a homenagens, e não a interrogatórios, o Ballarin balança a cabeça, indignado. Ele parece não entender a aspereza do senador, e fica boquiaberto, surpreso com o que ouve. Chegam a faltar palavras.
O senhor sente que tem alguma responsabilidade?
Bom, nós não podemos ter essa responsabilidade, senhor. Eu posso fazer uma referência, talvez, a...
O senhor não pode assumir essa responsabilidade.
Não? Como eu posso ser responsável pelo sistema de água?
A Nestlé interpretou as campanhas de boicote à marca como um ataque ao livre comércio. E falou explicitamente em promover uma contrapropaganda. É aqui que a gente faz uma pausa para conversar com a Fabiola Najar, que é professora do curso de nutrição na Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo, e é integrante da IBFAM. A IBFAM é uma rede internacional que se opõe às estratégias das fabricantes de fórmulas que minam o direito à amamentação.
O fato é que quando a indústria perde em algumas instâncias, ela vai ganhando fôlego em outras, né? Assim, é uma coisa impressionante.
Os problemas criados pelas fabricantes de fórmulas foram tão graves que, pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde promoveu uma regulação em nível global. Isso foi logo em seguida às audiências no Senado dos Estados Unidos. O Brasil aderiu na íntegra, e desde os anos 80 é proibido fazer qualquer promoção ou publicidade de fórmulas, mamadeiras, bicos e chupetas. As fabricantes de fórmulas tiveram uma chance tanto para repensar a atuação. Mas, como de costume, dobraram a aposta nas vias que ficaram abertas, como a formação dos profissionais de saúde. É aí que o curso de pediatria criado pela Nestlé ficou ainda mais relevante. É preciso formar os profissionais para que façam propaganda dos valores das corporações sem sequer perceber. E, claro, com a neutralidade do jaleco. No caso da Nestlé, esses cursos têm a parceria de nada menos que a Sociedade Brasileira de Pediatria. Vem com um carimbo da principal organização da área.
É lógico que os profissionais de saúde, na sua maioria, já sabem, né, da importância do aleitamento materno, mas, de novo, eu entendo que eles às vezes sabem pouco do manejo.
Uma parte desse descasamento entre a ciência e a aplicação da ciência é explicada pelo caldo cultural em que a gente vive. Uma sociedade centrada na figura do homem pode ter uma enorme dificuldade em priorizar as demandas das mulheres e das crianças. Afinal, as crianças por si só não são capazes de produzir nenhum valor econômico. O máximo que elas conseguem é ser um estoque para o futuro. E aí entram em jogo valores morais.
Você tem uma escrava das crianças?
Dá uma madeira nova.
Estéticos.
Se você ficar dando de mamãe, seu peito vai cair.
Seu peito vai cair.
Quer perder o marido?
E morais de novo, e de novo, e de novo.
Você não vai dar de mamãe aqui na frente de todo mundo, né?
Tem que se dar o respeito, pô.
E aí a fórmula infantil acaba encaixando aí como se fosse uma peça do quebra-cabeça que fosse perfeita, mas ela não é, né? Como a gente monta um quebra-cabeça, às vezes, que está muito semelhante a uma peça, ela até encaixa, mas quando você vai ver, ela não é completa.
A indústria de ultraprocessados sempre diz que os problemas de saúde associados à alimentação só podem ser resolvidos por campanhas educacionais. É uma maneira de dizer que restrições à publicidade, impostos especiais, mudanças na rotulagem e a proteção do ambiente escolar são inócuas. Bom, a norma que veta a produção de fórmulas é uma demonstração clara de que políticas públicas funcionam. Quer ver só? O Ministério da Saúde realiza o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição. Os números divulgados no ano passado mostraram que a amamentação exclusiva de crianças menores de 6 meses aumentou em 16 vezes desde 1986. 45% das mães dizem garantir a amamentação exclusiva nesse período. Mas também fica claro que esse índice poderia ser maior se a licença maternidade cumprisse, no mínimo, com aquilo que diz a ciência. Se a criança deve ficar em amamentação exclusiva durante os primeiros 6 meses, como que é possível que a mãe tenha de voltar ao trabalho aos 4 meses? Parte do que a gente conhece sobre os primeiros 1000 dias foi descoberto no Brasil. Foi em Pelotas, no extremo sul, que o médico César Victora começou a ver que havia algo único no leite materno. Insubstituível. A equipe dele na Universidade Federal de Pelotas acompanha desde 1982 vários grupos de crianças nascidas na cidade. É o que se chama de estudo de coorte. E a gente resolveu conversar com o Victora.
Com o decorrer do tempo, nós nos demos conta que essas condições que ocorrem nos primeiros 1000 dias são determinantes de muita coisa que acontece na vida inteira do adulto, sobre como as doenças crônicas, como obesidade, como inteligência.
No começo, a turma de Pelotas estudava apenas as primeiras semanas de vida.
Ao longo do tempo, nós resolvemos estudar essas crianças até os 5 anos, para ver como as condições de nascimento, então, aleitamento materno, o crescimento, influenciariam a saúde e nutrição de crianças pequenas.
O Brasil estava mudando. Subnutrição e doenças infecciosas deixavam de ser as maiores preocupações.
Nós passamos a estudar, então, doenças crônicas, saúde mental, capital humano, que é o desenvolvimento intelectual durante toda a vida, e doenças crônico-degenerativas também, como hipertensão, como diabetes, assim por diante.
Para todos esses casos, as crianças amamentadas exclusivamente com leite materno nos primeiros meses de vida tinham uma espécie de bônus que perdurava. Como os bebês não falam, os profissionais de saúde seguiam por alguns sinais para entender se o crescimento está dentro do normal ou não. Uma parte fundamental são as curvas de peso, que traçam uma média de crescimento esperada e dividem os bebês em vários grupos, dos maiores aos menores. Estar abaixo de todas as curvas é muitas vezes entendido como um sinal de alerta. Mas o Victora começou a notar que havia algo bem errado com as curvas que vinham sendo usadas como parâmetro pelos pediatras brasileiros.
Porque essas curvas eram feitas numa população norte-americana, onde a maioria das crianças, cerca de 80%, recebia leite em pó.
Isso foi no começo dos anos 90. Os pediatras pensavam que as crianças estavam muito magrinhas. Como diz o César Victor, era a curva que estava obesa. Porque tinha sido calculado numa realidade em que as crianças eram alimentadas de maneira artificial. Então, as crianças ganhavam peso muito, mas muito mais rápido. Foi um longo trabalho até provar que era preciso criar uma nova curva, voltada à realidade de países como o Brasil. Os novos parâmetros propostos pelo grupo de pesquisa dele foram finalmente aceitos pela OMS em 2006. O que ele enfatiza é que a altura é um aspecto muito relevante a ser observado, e não apenas o peso.
Então, o crescimento inadequado em altura, ele é apenas uma indicação de que essa criança não está se desenvolvendo adequadamente e provavelmente vai ter até o seu desenvolvimento cerebral e o seu desenvolvimento psicomotor e neurocognitivo inadequado. Vai ser
todos esses conhecimentos a respeito das vantagens da amamentação fazem com que muitas mães deem prioridade total a esse assunto. Vamos voltar na história da Bruna Timóteo, que pode nos ajudar a entender esse ponto. Os problemas dela começaram no começo. Foi já no segundo dia que o Raul passou a chorar sem parar.
A primeira profissional que a gente foi uma pediatra. E tudo que ela conseguia fazer era enfiar a boca dele no meu seio. E ela enfiava e pegava a cabecinha dele e tentava enfiar a boca. E o menino gritava e era aquele desespero.
Alguma coisa causava dor no Raul.
Ela olhava, a pediatra olhava para nossa cara assim, como quem diz, meu Deus, e agora? Não sei o que fazer. E imagina, nós duas ainda, mães de primeira viagem, num ano pandêmico, sem ninguém por perto, gente mesmo que não sabia o que fazer.
Veio então uma consultora em amamentação.
Era o cavalinho, deitado, transpassado, sei lá, milhões de posições.
E nada. A pediatra indicou uma alimentação com sonda, mas não é nada fácil armar essa operação toda dentro de casa. Aí veio a fonoaudióloga. Ela chegou à conclusão de que o bebê tinha um problema de sucção e que então era preciso abrir o maxilar com um dedo e puxar a língua dele para fora.
Ela fez isso nele no consultório, foi uma cena terrível porque ele gritava. Era violento com ele, era violento comigo, né? Uma invasão com o meu corpo físico também. Pegavam o meu peito como se estivessem manipulando um cacho de banana. E...
A Bruna fez aquilo que tentou evitar ao máximo, usar uma mamadeira.
Na mamadeira, o menino mamou como nunca na vida. Ele tinha mamado e dormiu tranquilo. Relaxou de uma maneira assim que você olhava e falava, nossa, agora ele tá em paz, agora ele chegou, sabe?
Não. O Raul não tinha um problema de sucção. Foram mais alguns dias, mas muito choro, muito desespero, até chegar numa osteopata, que finalmente acertou. O que ele tinha era uma contratura no pescoço.
Ela veio gentilmente colocar ele no meu seio e ele mamou e dormiu. Foi assim, né, nem sei, tá no céu, deve ser essa sensação. Mas até esse ponto, ele já tinha pego a mamadeira, né, já sabia que tinha uma forma mais fácil, que ele não precisaria de tanto esforço para mamar.
A gente vai para um breve intervalo e, na volta, discute como novas aflições abrem as portas para novas fontes de lucro.
Oi, tudo bem? Aqui é o Vitor Mattioli. Tá gostando do episódio de hoje? Bom, para o Prato Cheio seguir fazendo conteúdo de qualidade, a gente precisa da sua ajuda. Se você puder colaborar financeiramente, dá para fazer isso pelo botão Contribua lá do nosso site, que é o joioeotrigo.com.br, ou então pelo Pix, que é o joioeotrigo@gmail.com. E não esquece de entrar no nosso canal do Telegram, que é o nosso fórum para conversar sobre o podcast. É só procurar por Prato Cheio na barra de busca do aplicativo. É isso. Aproveita o resto do episódio. Tchau, tchau.
Refazer a curva de peso demandou um enorme esforço do grupo de pesquisa do César Victora. Mais difícil ainda é fazer com que os pediatras deem à curva de peso o peso que ela merece. Ou seja, que ela seja apenas um dos indicadores de desenvolvimento dos bebês. A fórmula se tornou uma espécie de whey protein dos bebês. E quem fala sobre isso é a Gabriela Silva, do grupo virtual de amamentação, num debate realizado online no ano passado.
Se o bebê é muito grande, está em risco de hipoglicemia. Então vamos dar a fórmula. Também tem o bebê é muito pequeno. Vamos dar a fórmula. Também tenho, você está muito cansada do trabalho de parto, vamos dar a fórmula para você dormir.
Esse debate aconteceu depois da exibição online do filme Tigers.
Would you agree with me that your product
should not be used where there is impure water.
O filme mostra a vida do Ayan, contratado como promotor de vendas das fórmulas da Nestlé no Paquistão, distribuindo sorrisos, brindes, jantares e propinas. Ele conquista médicos e enfermeiras, até que ele percebe que o uso de fórmulas num lugar sem água potável está matando os bebês aos montes. Chocado, o Ayan passa a denunciar a empresa. E é quando ele encontra portas fechadas no poder público e passa a ser ameaçado. O ponto importante é o seguinte: os fatos relatados no filme acontecem na virada dos anos 80 e 90. Já fazia 15 ou 20 anos que as empresas sabiam que o produto estava causando muitas mortes ao redor do mundo. O pior é que na década passada, os cineastas se depararam com várias crianças, na vida real mesmo, morrendo nessa mesma situação. Aqui de novo, vale a pena olhar para uma área da produção científica que a gente conhece cada vez melhor: o conflito de interesses. Sucessivos trabalhos têm mostrado como a influência corporativa prejudica a conduta de profissionais de saúde e de pesquisadores. E um segundinho de propaganda para o livro Uma Verdade Indigesta, da Marion Nestle, que a gente lançou em 2019. A Marion é uma referência total nessa área de pesquisa. Mesmo pequenos presentes têm um efeito sobre os profissionais. Uma canetinha, um bloquinho de anotação, uma palestra patrocinada. E tem um efeito sobre a sociedade. Imagina, por exemplo, que você chega no consultório do pediatra e que em cima da mesa tem um material sobre fórmulas infantis patrocinados pela Danone. E que o pediatra assina usando a caneta da Nestlé. Essa é uma boa hora para a gente lembrar de mais um fator de peso nas decisões tomadas por uma família. Numa sociedade tão desigual e tão hierárquica como a nossa, a palavra dos médicos se transforma em lei. E quem chamou atenção para esse aspecto foi a Joanne Pavan. Vale lembrar que, além de mãe, ela é nutricionista.
Mas, principalmente, assim, quanto à fórmula, por exemplo, eu ainda vejo que é gritante a diferença, assim, né? Se o médico fala ou se a gente fala, ou um consultor de amamentação que seja, tem um peso totalmente diferente.
Você chega na prateleira da farmácia e encontra duas latas bem parecidas. Uma é de NAN, a outra é de Neslac. As cores e as promessas são realmente semelhantes. O preço do Neslac é mais baixo, e ele ainda vem acompanhado de um brinquedinho que você sabe que seu filho vai adorar. Nessa hora, você também lembra de uma publicidade do Neslac que chegou num grupo de WhatsApp.
É o momento em que a criança atinge de 85% a 95% do desenvolvimento cerebral.
Se você teve filho nos últimos anos, deve ter ouvido falar em DHA. É a moda do momento. É uma gordura boa que ajuda no desenvolvimento do cérebro.
O DHA é encontrado em alimentos como peixes de águas frias e profundas, como salmão, sardinha e atum, que não estão presentes na dieta habitual das crianças. Por esse motivo, o Neslac Supreme possui a maior quantidade de DHA da categoria.
As empresas sabem que 99% dos clientes não têm ideia do que é o DHA, mas 100% dos clientes querem fazer o melhor possível para o crescimento saudável dos filhos. A norma sobre fórmulas passou a ser uma lei em 2006. No ano seguinte, chegaram ao mercado os chamados compostos lácteos. Que coincidência, né? E até hoje, existe uma discussão para saber se os compostos estão ou não submetidos à lei. Enquanto isso, algumas fabricantes seguem oferecendo brindes do produto e fazendo propaganda, na TV, nas redes sociais, com influenciadores. O que não pode para a fórmula, mas pode para o composto. Como diz a Nestlé, numa página voltada a mães e pais, que bom que podemos contar com especialistas para ajudar nessa questão.
Os benefícios do composto lácteo são muitos.
Essa é a Virginia Vefor, professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Que a gente sabe que nessa faixa etária, né, do pré-escolar, as crianças comem muito mal, né? Elas são seletivas, um dia ela gosta de tudo, outro dia não gosta de nada, além de comer muito pouco. Então ela vai ter deficiência de nutrientes. E o composto lácteo supre essa necessidade.
Sério? Sério mesmo que ela consegue cravar que a criança vai ter deficiência de nutrientes? E aí, que mãe, que pai, que não daria um composto lácteo ao filho diante de uma sentença dessas dada por uma profissional de alto gabarito? De novo, vamos voltar para o guia do Ministério da Saúde. Lá, a gente encontra que os compostos lácteos são alimentos ultraprocessados e que, portanto, não devem ser consumidos por bebês e que devem ser evitados pela população em geral. A pandemia abriu uma nova janela de oportunidades para a Nestlé, que dessa vez lançou uma edição online do curso voltado a pediatras e, com isso, ganhou uma enorme capilaridade. O material de divulgação destaca que os médicos têm apenas 15 horas de formação sobre nutrição, uma fração ínfima de tudo o que conhecem durante a graduação. Então a empresa, sempre muito bem intencionada, vai preencher um vazio deixado pelas faculdades. Pensando na importância dos mil dias, a pandemia foi uma janela aberta para um filme de terror. E quem chamou atenção para essa questão foi a Ana Maria Segal Correa, que é professora aposentada da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.
Nós estamos vivendo uma situação em que o ambiente gestacional está comprometido tanto pelo aumento da insegurança alimentar e da fome no Brasil, quanto pela situação da pandemia. E isso, do ponto de vista gestacional, pode ter consequências para os bebês que vão nascer, né? Para a saúde das mães e para os bebês.
Para além do descaso com a vida da população já nascida, a falta de um rumo pelo governo federal tem um impacto sobre aqueles que estão chegando. É toda uma geração que pode sofrer problemas muito severos devido à falta de alimentos ainda na barriga da mãe e ao desgaste emocional vivido por todos nós.
Por exemplo, nós devíamos estar com uma campanha muito importante de manutenção do aleitamento materno. O aleitamento materno, mesmo com mães infectadas, com os cuidados que são recomendados pela OMS, é possível manter o aleitamento materno das crianças.
Existe ainda a hipótese de que as crianças amamentadas por mães infectadas por Covid fiquem imunizadas. Se não é pelas vidas, que pelo menos fosse pelas cifras envolvidas, né? A falta de aleitamento materno acarreta prejuízos estimados em mais de 300 bilhões de dólares ao ano para o planeta. Em uma década, isso dá um PIB e meio do Brasil. Ou seja, o ganho de estimular a amamentação supera com folga o prejuízo de desestimular. Levar o aleitamento a níveis quase universais salvaria a vida de 800 mil crianças anualmente. Por extensão, 20 mil mulheres deixariam de morrer de câncer de mama. Nas últimas décadas, sem dúvida alguma, o Brasil avançou na garantia de amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses. E a situação seria ainda melhor se a Nestlé, Danone e companhia parassem de tocar o terror em cima de uma fase da vida das mulheres e das crianças que já é delicada por si só. Se essas empresas parassem de desafiar e de driblar as leis existentes no país, haveria menos confusão sobre o que fazer em casos como o da Bruna. Como ela estava muito convicta sobre a importância do leite humano, a solução foi dar usando a mamadeira.
Eu não sei até quando a gente vai seguir assim, mas chegar aos 6 meses exclusivo tirando o leite é uma vitória, sabe? E tem os dois lados, né? Tem o quanto tentam te desestimular para a questão da amamentação, né, no seio, e também o contrário, tem o quanto te julga quando você precisa utilizar desses utensílios artificiais.
Toda essa experiência a fez repensar o que era importante e o que era possível. E mesmo com todas as adaptações feitas nessa caminhada, uma coisa nunca mudou.
O peito, ele é mais o afeto, né? Ele é mais, hoje em dia, ele é mais o carinho. Não é toda hora que ele quer mamar o peito, mas quando ele quer, é uma delícia.
É uma delícia e faz bem. Pra Bruna, pro Raul e pra toda a sociedade. A pesquisa desse episódio é de Luísa Coelho. O roteiro é do João Pérez. A narração é minha, Marina Amaoka, e eu também sou responsável pela produção executiva dessa temporada do Prato Cheio, com o apoio da equipe de O Joio e o Trigo. Esse episódio também contou com a participação de Carlos Silveira, que interpretou o Oswaldo Balarim, e de Leonardo Camilo, que deu voz ao mestre de cerimônia que abriu esse episódio. A edição e criação de som é de Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo de Amanda Flora e de Juliana Mastrascusa. O design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. A gente se vê no próximo episódio.